Então a Lídia Sorocaba coloca a questão, o que nos mostra que na clínica estamos diante de uma questão que indica o desagendamento? Vejam, na filosofia clínica nós temos horizontes muito largos, muito amplos, e é muito improvável que diante de um problema a gente tenha apenas um mecanismo de ação. Às vezes a pessoa te traz um problema e você pode resolvê-lo por argumentação derivada, esquematismos de resolução, esteticidade seletiva, e você às vezes domina mais esteticidade seletiva, ainda que o outro procedimento seja mais indicado para a pessoa. Então nós temos muitos horizontes, não há um só caminho. Não é? E para além disso, dessa questão, existe a urgência social da pessoa para resolver a questão, coisas que ela tem pendente, que pedem por uma resolução mais rápida. Enfim, há mil fatores aqui. Dentre eles, alguns, quando você estiver atendendo uma pessoa, alguns pedem sim por um fator de desagendamentos. Vamos ver alguns assim. Eu vou colocar um bem evidente, bem claro, e depois eu afasto a régua um pouco. Um claro. Por exemplo, uma menina que amava seu pai. O pai, para ela, era uma pessoa muito importante, existencialmente, uma referência. E essa menina cresce com esse pai. A mãe, infelizmente, ela perde muito cedo. Um dia, esse pai não está bem nos negócios. A firma está para fechar, as coisas não vão bem, ele anda muito nervoso. E a menina, por um descuido, uma distração, acaba um dia ofendendo esse pai, dizendo coisas que raramente ela diria, praticamente nunca. Ele se levanta, perde a cabeça e dá um bofetão no rosto da menina. Esbofeteia a menina. Aí, algo que era para ser simplesmente um nada diante da relação imensa que eles têm, diante do mundo que eles construíram, mas pela forma como aconteceu e tudo mais, mesmo ele tendo se desculpado depois, mesmo ele tendo o resto da vida tentado ressarcir um gesto que ele considerou maior e tudo mais, a moça jamais esqueceu isso. Nunca, 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 nunca. Naquele dia, o pai morreu para ela. Muito bem. Isso é um fator para desagendar? Deveríamos desagendar isso? Por esse pai ter morrido aquele dia na cabeça da moça, ele se tornou um amigo muito maior para ela. Ele deixou de ter aquela áurea de paternidade e se tornou uma referência maior em outras áreas, outros segmentos. Resposta, provavelmente, não. Outras vezes nós vamos ficar num dilema filosófico tremendo, o que é muito grande. Nesses casos, eu sugiro, abandonem a questão do desagendamento e procurem trabalhar por outra área. Agora vejamos uma coisa que é clara, óbvia. A menina perdoou o pai, isso nem consta na história dela, sumiu, desapareceu. Ela soube entender que ele estava nervoso, um excelente pai de uma vida inteira, etc. Então apagou, sumiu. Ela nem faz menção, mas ele não. E para ele se ocupa um lugar de grande sofrimento. Não tem nenhuma outra razão de ser. Neste caso, você pode sim optar pelo desagendamento. Só que entre o primeiro caso, que é dilemático, difícil, e esse agora, que é escrachadamente notório, você pode fazer o desagendamento, há 10 milhões de coisas pelo caminho. 10 milhões de coisas. Por isso, eu vou mostrar para vocês, sobretudo nas questões de desagendamento, sempre a maneira mais segura. A maneira... O desagendamento, raramente ele ocorre de um minuto para o seguinte, a pessoa apagou tudo. Isso não existe, tá? Ficam muitas sequelas, muitas amarras àquilo que você tirou dali. É como você chegar na sua casa e tirar uma mesa que é importante do centro da sala. Por mais que você não lembre da mesa, você vai olhar para aquele lugar e vai dizer, está faltando algo aqui. Quer dizer, e esse algo, às vezes, você coloca de novo a própria mesa no lugar. Então, uma maneira muito segura e indicada de fazermos o desagendamento é por aproximação. Ou seja, Você sabe que se não, vamos pegar um caso simples, que se não falar mais sobre certas coisas, esta pessoa Y tende a desagendar. Muito bem. Você então não fala mais sobre esse assunto com a pessoa. Aos poucos ela começa a atenuar a informação, a abrandar a informação e você começa a monitorar o que ocorre a partir daí. Essa é a maneira que eu indico, que eu acho que é mais segura, ainda que eu entenda que nem sempre ela deve ser indicada. Por exemplo, o caso de um estupro. A menina foi com o namorado a uma festa, na saída tinha um bandido armado e disse para o rapaz se afastar, senão ele atirava, pegou a menina e violentou a menina. Para que, meu Deus do céu, que você vai manter uma informação dessa na cabeça dessa moça? Qual é o sentido? Qual é? Uma fatalidade, um horror desse. Nesse caso, eu indico sim a medida radical do desagendamento, ok? Se a menina tem cuidado, se ela sabe que a sociedade em que ela vive e tudo mais, e isso foi uma fatalidade, para que manter isso? Um outro exemplo, a senhora vai ao supermercado buscar algumas coisas porque ela vai cozinhar para a netinha dela, que uma sopa de legumes e tudo mais, e vê um atropelamento estúpido, uma coisa bruta, infeliz, um acidente, uma fatalidade, sabe? E fica arrasada com aquilo. Para que manter uma informação dessa? Qual é o sentido? Qual é a defesa epistemológica de manter uma informação dessa na alma dessa pessoa? Nada. Então, nesses casos, vocês podem pensar num desagendamento ablativo, uma cirurgia mesmo, e remover isso da malha intelectiva. Sabe? Como se faz isso? Como se faz um desagendamento desse, dessa forma? Eu vou mostrar um exemplo para os senhores. Lembram quando a gente estuda prejuízos? E eu digo assim, ó, existem maneiras que você faz para uma pessoa de um minuto para o minuto seguinte simplesmente quebrar um prejuízo. E aí vocês ficam em dúvidas, céticos. Não, professor, isso não existe. Imagina, se a gente acredita, como é que vai deixar de acreditar? Aí eu digo, então vou mostrar para vocês. E aí eu dou um exemplo como esse que vou dar agora. O que, vamos supor, pense na sua esposa, no seu marido. O que, se a sua esposa, o seu marido fizesse, imediatamente você quebraria a confiança que tem nele e nela? Por exemplo, uma colega aqui deu um exemplo, traição. Se você pegasse uma prova inequívoca da traição e tudo mais, dele, dela, será que você continuaria acreditando? Alguns sim. Para alguns isso não é condição de quebra de um prejuízo, de uma crença subjetiva na pessoa. Mas para outros, não fica pedra sobre pedra. Vai tudo embora. Vão até outras coisas que nem estariam inseridas no pacote. Acabou. Vai tudo. Então, aqui vocês viram uma condição segundo a qual um prejuízo se quebra. E se quebra mesmo. É claro que nós temos todos os cuidados. Você pode quebrar um prejuízo, por exemplo, a pessoa está passando por uma enfermidade, precisa fazer uma cirurgia gravíssima, uma quimioterapia, você quebra e a pessoa diz, eu estou bom, não vou precisar fazer mais nada e morre. Quer dizer, é gravíssimo, não é? A nossa responsabilidade é imensa. Pois eu acabei de ilustrar para vocês como é que a gente também desagenda uma coisa. Só eu fiz pelos prejuízos para tirar a atenção de vocês do foco, senão vocês diriam, não, e assim fica mais fácil, tá vendo? Já acabaram de aprender como é que a gente desagenda de um minuto para o minuto seguinte. Olhem, gente, sabe quando eu passaria uma aula dessas para leigos em filosofia clínica? Nunca, nunca. Sabe, vocês têm que ter pelo menos o beabá da filosofia clínica, porque vocês estão aprendendo algo extremamente profundo e dilemático, tá bom? Vamos fazer um intervalo agora, são 20 horas e 6 minutos, horário de Brasília. Vocês entendem que até por questão de tempo o professor não pode ir em direção a certas coisas, a certas paragens, e senão nós teríamos que fazer toda uma base de fundamentação primeiro para podermos caminhar. Então eu estou me atendo a certos elementos bem centrais. Agora, há aspectos importantes. Olhem, uma das maneiras de desagendamento é por agendamento. Eu vou explicar para vocês isso. Eu sei que fica esquisita a construção gramatical. Mas, às vezes, você, ao agendar certas coisas, você desagenda outras. Deixa eu dar um exemplo. Como no caso do livro ali que vocês viram, das Memórias de uma Menina Católica, vamos supor, algumas pessoas, elas têm uma religião lá Y. Dentro dessa religião, elas passaram muitos problemas, problemas de relacionamento, problemas teóricos, enfim, qualquer tipo de problema muito grave. Acabaram não se achando mais ali, mas não tendo para onde ir. Então surge uma religião W, e essa religião W oferece pelo menos os ícones básicos que essa pessoa pode aceitar, e ainda certas respostas para o que ela padeceu na outra religião. E assim ela migra para essa nova religião, desagendando muitos dos elementos da antiga religião, mas mantendo ainda alguns elementos daquela antiga religião, que agora são vividos na nova religião. Deixa eu dar um exemplo bem concreto para vocês. Às vezes o jovem foi seminarista. Aí, lá no seminário, não sei o quê, se desentendeu, brigou, ou então só estava no seminário porque aquilo era uma maneira de chegar à faculdade e de se tornar professor e cair fora de tudo aquilo. Seja lá o que for, ele deixa, então, o seminário. Diz que não acredita mais em Deus, porque chegou lá e viu como os padres vivem, que não existe santidade nenhuma, que é tudo uma farsa, não sei o quê. E ele vai embora. Só que ele vai embora, às vezes, imbuído de uma religiosidade, de uma religião que é acentuada em qualquer coisa agora que ele vai fazer. Preceitos éticos, arcabouços de formatos teóricos, como, quanto ao que ele vai construir, juízos a priorísticos. Quer dizer, ele saiu do seminário profundamente evangelizado para toda a vida. Inclusive, do ponto de vista teísta, ainda que ele não professe mais uma crença em um Deus judaico-cristão, qualquer coisa que ele faça agora, a expressão das características desse Deus é mais fluente do que qualquer outra coisa. Ou seja, ele se tornou um verdadeiro e profundo, no caso, um sacerdote sem o sacerdócio. É assim que muitas pessoas fazem essas coisas. Agora, claro, cada caso é um caso. Esse exemplo que a colega deu só me lembrou desse outro tipo de modo de agendamentos, ok? E de desagendamentos. Vejam a complexidade do tema que nós temos em mãos, né? E a abrangência dele. Daí os cuidados. Bem, agora eu quero trabalhar com vocês as questões sistêmicas. Não são mais questões pontuais, episódicas ou de períodos. São aquelas que abrangem o construto de uma existência, de uma vida. Por exemplo, uma pessoa que teve uma vida muito complicada, muito difícil, não por um tempo, desde sempre. Uma pessoa que padeceu, uma pessoa que conheceu das coisas aquilo que na nossa sociedade apresenta de menos favorável e fortemente desabonador dela como um princípio social. É uma pessoa dessa que chega ao nosso consultório. O tema que hoje nós propomos, que é o desagendamento, seria plausível? Sobretudo quando há uma espécie de provocação existencial. Algumas pessoas nos colocam literalmente no consultório seguinte: doutor, se eu pudesse, eu apagava tudo, desde o início, começava tudo de novo. E agora? Querem ver um exemplo bem concreto disso? O Humberto Eco, nesta obra, O Nome da Rosa, ele nos dá pelo menos 3 ou 4 exemplos bem consistentes. Um deles, Vem na Pele, que livro, hein, gente? Quem só viu o filme, recomendo a obra. Aqui, ó, no início, ele faz todo um estudo do funcionamento dos mosteiros. Olha aqui, ó, nos desenhos. como é que eles funcionavam e tudo. É uma coisa impressionante o trabalho arqueológico que ele fez e historiográfico. Então vamos ver aqui um personagem desta obra, o Salvatore. Salvatore era um sujeito assim, ó, ele comia rato, ele, sabe, ele não tomava banho, ele era imundo. Ele se misturava lá com o pessoal, mas ele não acreditava mais em nada, nem em ninguém. Ele era uma ave de rapina da época dele, coitado de Salvatore. Assim parece que eu estou julgando o homem, não estou julgando. Estou dando alguns caracteres pelos quais ele é apresentado na obra. Um ser que foi despojado de tudo, da própria humanidade, por uma humanidade que defende os princípios da humanidade. Quer dizer, é uma maneira que Humberto Eco nos traz de nos mostrar a grande ironia, o grande sofisma da nossa hipocrisia atual que vem de séculos, de milênios, né? E é uma das nossas características, está tudo bem. A gente está aprendendo, está crescendo, não há por que a gente se envergonhar disso. O que não quer dizer que não temos que melhorar. Olhem aqui como ele fala de Salvatore. Salvatore vagou pelo mundo, mendigando, gatunando, fingindo-se de doente, pondo-se ao serviço transitório de algum senhor, tomando novamente o caminho da floresta, da estrada principal. Pela narrativa que ele me fez, aqui quem está nos reportando é o monge, né? Que vai lá resolver o que aconteceu cada morte do pessoal dos copistas, né? dos que trabalhavam na biblioteca. Pela narrativa que ele me fez, pude vê-lo associado aos bandos de vagabundos que depois, anos que se seguiram, vi cada vez mais circulando pela Europa. Falsos monges, charlatães, embrulhões, truões esfarrapados, maltrapilhos, leprosos, estropiados, ambulantes, vagabundos, cantadores, clérigos sem pátria, estudantes, itinerantes, trapaceiros, malabaristas, mercenários inválidos, judeus, salvos dos infiéis com o espírito destruído, sandeus, lembrem como os judeus eram vistos naquela ocasião, né? Fugitivos perseguidos por bandos, malfeitores de orelhas cortadas, e entre eles artesãos ambulantes, tecelões, cadeireiros, amoladores, empalhadores, pedreiros, e ainda biltres de todo feitio, trapaceiros, birbantes, vigaristas, velhacos, galhofeiros, alcoviteiros, saltimbancos, andarilhos, e cônegos e padres, e traficantes, e gente que vivia da credulidade alheia, falsários de bulas e selos papais, vendedores de indulgências, falsos paralíticos que se estendiam às portas das igrejas, transfugas dos conventos, vendedores de relíquias, adivinhos e quiromantes, curandeiros, falsos esmoleiros, fornicadores de toda a laia. Corruptores de monjas e de donzelas, com enganos e violências, simuladores de hidropisia, epilepsia, hemorroidas, gotas e chagas, e mais loucura melancólica. Havia os que se aplicavam em plastros no corpo para fingir úlceras incuráveis, outros que enchiam a boca de tá, e aí ele vai. Bem, por que ele está nos colocando isso? Porque é desse lugar que vem o pobre do Salvatore. Pelo relato de Salvatore, assim como se misturava as coisas que eu já sabia por conta própria, estas distinções não apareciam à luz do dia. Tudo parecia a mesma coisa. Às vezes ele me parecia um daqueles aleijados mendicantes de Turena, de que fala a fábula, que ao se aproximarem dos despojos milagrosos de São Martino, fugiram correndo com medo que o santo os curasse, secando-lhes assim a fonte dos ganhos. E o santo desapiadadamente os agraciou antes que atingissem a fronteira, punindo-os por sua malvadeza e restituindo-lhes o uso dos membros. Ele continua descrevendo Salvatore, é muito muito pesado aqui, viu? Depois formavam tropas, saíam de Paris e matavam todos os judeus que encontravam aqui e ali, os espoliavam de seus bens. E eu perguntei a Salvatore, mas por que com os judeus? E ele me respondeu, e por que não? E me explicava. E aí vai, o relato é bem grande aqui, né? É imenso. Mas o que eu quero mostrar para vocês é assim, ó. O Salvatore se depara aqui com um daqueles monges que era um sábio, um homem raro, um homem profundo e um homem vocacionado, um homem que sabia dos problemas de sua época, não era um inocente, sabia de todos os infortúnios, das coisas que se passavam, e que sabia compreender o Salvatore muito além de qualquer julgamento. Eu sei que lendo assim como eu li para vocês, parece, puxa, estamos crucificando o pobre do Salvatore. Claro que não, claro que não. Salvatore é um homem que tentou, na medida em que pôde, viver no mundo conforme ele podia, conhecia, ele era apresentado. A questão aqui é, se uma pessoa, e olha, há muitos Salvatores, não é preciso voltar aos anos 1300, 1200, 1400. A nossa sociedade tem. E esses Salvatores, eles não são mendigos de que ficam nas sinaleiras pedindo moedas. Alguns Salvatores moram em arranha-céus. São desgraçados de alma, desgraçados da existência, criaturas que gritam no escuro com medo, com horror, e têm tudo que a sociedade dos homens pode oferecer a eles. A questão é, podemos fazer um desagendamento sistêmico numa pessoa dessas? Isso é possível? Se fizéssemos tal coisa, nós não despojaríamos junto com isso que estaríamos tirando, tais as amarrações nessa pessoa, não estaríamos despojando essa pessoa da própria existência dela, como quem zera o HD de um computador? O que seria? O que sobraria dela? Só que a resposta a isso ainda é mais problemática, bem mais problemática. Porque aqui nós temos assim, ó, o desagendamento, ele não pode dizer respeito apenas à lembrança, aos dados que são os dados de memória de uma pessoa. Isso não existe. Isso seria um purismo que desautorizaria a própria dimensão da clínica. Existem lembranças, memórias, existem vivências que são particionadas, outras são distributivas, outras são divididas com outras pessoas. Ok? Certas memórias, certas lembranças e certos agendamentos que nós temos não são só nossos. São nossos e de outras pessoas que participaram disso conosco. Nesse sentido, ao apagar da minha lembrança, da minha memória, certos aspectos, o quanto disso de fato pertence a mim, o quanto disso de fato pertence a outras pessoas. Eu vou dar alguns exemplos para que vocês percebam a complexidade que chegamos num assunto como este. Olhem, às vezes, nós nos tornamos fiéis depositários de coisas dos outros. Vou dar um exemplo de aproximação e depois a gente migra para esses exemplos. Quer ver uma coisa? Às vezes você tem um dinheiro na sua casa e você não se sente seguro de ter. Também não quer botar no banco. Você vai lá, procura seu irmão e diz, guarda para mim. Você tem um... Eu confio, eu fico mais seguro se você guardar do que eu guardar isso aqui. Guarda para mim. E ele guarda para você. Um dia, se você precisar, ele te devolve. Aquilo não é dele, está com ele. Bom, então vamos agora aproximar isso para a filosofia clínica, para outras questões existenciais. Uma certa ocasião, você presenciou, por exemplo, um filho seu, uma filha sua, num comentário, numa situação, numa coisa tal, que você constatou e guardou aquilo para seu filho, para sua filha. Como quem diz, bom, no futuro, se ele precisar dessa informação, eu lhe dou, eu guardo para ele. Ele apagou aquilo. Foi um desabafo estava falando com um dos seus filhos e falou algumas coisas, mas depois apagou aquilo da cabeça. Você guardou. Não é sua essa vivência. Você guardou isso para que, se um dia ele precisar, você vai dizer a ele. Um outro exemplo. Você sabe que uma pessoa na sua família é adotiva, foi adotada. A própria pessoa não sabe. Uma pessoa, outra, confiou em você para ser fiel depositário dessa informação. Isso eu vou contar para você. Um dia, se houver a necessidade ou algo, pelo menos você é uma pessoa que sabe a verdade do que aconteceu. Confiou em você. Você não é proprietário dessa memória, mas você a tem, você está de posse dela. Quer dizer, então, se vamos agora apagar, desagendar coisas, existe aqui um estatuto ético gravíssimo quanto a isso. Eu coloquei casos assim bem grosseiros e característicos para mostrar a gravidade da situação, mas há coisas muito sutis, lembranças particionadas, coisas muito importantes, que às vezes um dia sua esposa cai numa depressão profunda diante de um problema qualquer que ela teve, e às vezes essas memórias, essas lembranças podem ser a salvaguarda para a própria vida dela. E se foram desagendadas por outros elementos, coisas que às vezes não eram suas, eram suas e dela, viveram juntos. Vejam os problemas que nós temos aqui. Bem, primeiro um fator importante, não há como acertar nessa questão que estamos fazendo aqui sempre. Provavelmente nós vamos errar na clínica aqui, errar muito às vezes, e não é improvável que em alguns casos nós, na tentativa de ajudar algumas pessoas, acabemos por causar danos graves, ok? Isso pode acontecer. Infelizmente pode acontecer. E pode acontecer porque não sabemos a extensão de certas memórias, de certas lembranças. Uma palavra para tranquilizar vocês que trabalham com a clínica, que eu posso dizer sobre isso, é que ao invés de partirem para o desagendamento puro e simples, como quem apaga uma informação, procurem, na medida do possível, fora aqueles casos de extremos que eu citei, de acidente e outras coisas assim, procurem na medida do possível o atenuante, o minorar a intensidade da informação, abrandar o impacto de determinada informação na malha intelectiva. É um desagendamento brando. Ok? Mais seguro, a pessoa torna aquilo administrável. Ela diz, eu lembro de um acidente, mas já não me dói tanto, já consigo lidar com isso. Ok, talvez isso seja mais indicado do que simplesmente tirar a informação. Filósofos clínicos num futuro próximo, com outro know-how e tecnologias e outras coisas que nós não temos hoje, poderão fazer isso de uma maneira mais segura, mais exata do que nós podemos fazer hoje. Hoje, este é um assunto ainda muito delicado em muitas áreas da